Está acontecendo até hoje, 25 de julho, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq USP, lá de Piracicaba, o 13º Workshop de Férias em Genética e Melhoramento de Plantas 2019. Um dos objetivos é promover a interação entre alunos de pós-graduação e graduação por meio de palestras e exposições práticas e interativas sobre os avanços da genética e dos programas de melhoramento de plantas. Inclusive, a cada ano, um tema diferente. Desse ano, o tema que tem o que tem de moderno nos programas de genética e melhoramento. Vamos conversar com o professor e pesquisador Roberto Fritscher Neto. Ele é da Esalq, já está conosco. Professor Roberto, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Silvio. Obrigado aí pelo convite, obrigado pelo espaço.
Nós que agradecemos a sua atenção com o nosso contato com o Jornal da USP no ar. Professor Roberto, é importante, né, esse contato entre os alunos de pós-graduação e graduação, até mesmo para a troca de experiência entre eles, né?
Olha, é fundamental. Cada vez os alunos entram mais cedo na graduação e escolher um curso de graduação já é difícil, né? Você projetar sua carreira, né, para o resto da vida. E dentro da graduação, os cursos oferecem diversos caminhos. Então, nós entendemos como crucial esse contato do pós-graduando com o aluno de graduação para mostrar o que, que ele vem fazendo, quais são as possibilidades, possíveis caminhos dentro da graduação, né, com uma iniciação científica e também, posteriormente, se houver interesse, perfil, um mestrado, um doutorado na área. Além do evento, né, tem a parte de iniciação científica também, que fortalece bastante esse processo, mas o primeiro contato normalmente ocorre em eventos como esse, né, um workshop, um congresso, para atrair a atenção do aluno.
Bom, o programa de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas, sediado no Departamento de Genética da Esalq USP, teve início originalmente em 1964, atuando em nível de mestrado, e desde 1970 vem atuando em nível de doutorado. É um dos programas pioneiros, né, professor? Sendo o mais antigo em sua criação e na formação de recursos humanos em genética e melhoramento de plantas no país. Muitos resultados positivos com as pesquisas durante todo esse tempo, professor Roberto?
Olha, é satisfatório, assim, é muito gratificante, a expressão talvez mais correta, né, trabalhar num programa como esse. Por ter sido pioneiro no Brasil e ter sido fundado por pesquisadores que têm vínculos diretos com Mendel e outros pesquisadores, né, que foram os fundadores da genética no mundo todo, o programa sempre teve uma visão muito internacional, muito de ciência também extremamente aplicada ao melhoramento e inovadora. E com isso o programa hoje já tem mais de 1.200 títulos, mais de 1.200 mestres e doutores formados. E essas pessoas aí ajudaram a formar outros programas, como a Universidade Federal de Lavras, Maringá, Viçosa, Goiás, e criaram outros programas de melhoramento. Então, em formação de recursos humanos, o programa vem desempenhando um papel fantástico, né, pensando em melhoramento no Brasil. E em produção científica também, nossos artigos são muito bem aceitos na comunidade internacional. Alguns dados que nós estávamos analisando essa semana, dos artigos que publicamos nos últimos 2 anos, quase 50% deles já foram citados por mais de 40 países, 50 países no exterior. Então, mostra que nosso programa ele tem uma inserção internacional muito boa também em termos de produção científica.
É um trabalho maravilhoso mesmo, parabéns a todos. Agora vamos entender um pouquinho dos processos, né, até de pesquisa, porque é um assunto que não é muito difundido, e existem aí algumas dúvidas, né, professor? Por exemplo, os cuidados para poder realizar a modificação genética das plantas, das frutas, por exemplo, antes de pensar nelas, precisa-se pensar também no espaço, ou seja, no terreno que serão plantadas as sementes?
Interessante a sua pergunta. A agricultura, ela é uma área interdisciplinar. É difícil modificar qualquer parte sem pensar no todo. Então, dentro da escola aqui de agricultura, nós temos diversos setores, cada um trabalhando um com solos, outro com proteção da planta, manejo, irrigação, e o nosso departamento também trabalhando com a parte de modificação da planta em si. E o resultado de todas essas modificações é que traz o aumento da produtividade, o aumento da qualidade. Então, é como se fosse uma coevolução de técnicas, tanto de manejo ambiental, manejo agrícola e também na modificação genética. Não adianta nosso departamento modificar e melhorar uma planta se o ambiente não acompanha, ou os nossos colegas dos outros departamentos desenvolver novas técnicas se as nossas plantas não são adaptadas. Então, é um processo iterativo entre os departamentos, entre as grandes áreas da agricultura, e para que desenvolva-se plantas técnicas e juntas elas consigam aumentar aí a produtividade, a rentabilidade do produtor.
Professor, estamos conversando com o professor Roberto Fritscher Neto, da Esalq, professor e pesquisador. Na minha pesquisa, professor, eu encontrei algumas matérias que dizem que as técnicas do melhoramento genético convencional também estiveram no centro da Revolução Verde. A Revolução Verde aconteceu nas décadas de 1960 e 1970. Em outras fontes, encontrei que a Revolução Verde teve início na década de 50 no México. Aí surgiu a dúvida, porque o seu precursor foi o engenheiro agrônomo Norman Borlaug, que desenvolveu técnicas químicas capazes de dar aí maior resistência às plantações de milho e trigo, além de otimizar os métodos de produção agrícola. Inclusive, em 1970, o Norman Borlaug recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tendo em vista que seu trabalho teve grandes consequências humanitárias. Desse tempo para cá, professor, o avanço tecnológico deu um grande salto, correto?
Correto.
Mas,
com certeza,
para a gente desmistificar essas informações, a pessoa central é o Norman Borlaug, correto?
Isso. O Norman, ele foi professor da Universidade de Minnesota durante muitos anos, e diferente do que nós estamos acostumados no Brasil, onde um pesquisador, ele entra numa instituição e desenvolve uma carreira, né, 30, 40 anos, internacionalmente é muito comum os pesquisadores migrarem de uma instituição para outra, né? Então, o Norman foi professor da Universidade de Minnesota e também foi pesquisador no México. Então, as duas instituições, de certa forma, reivindicam, né, esse mérito, né, de terem sido os berços da Revolução Verde. Mas, com certeza, Norman Borlaug foi o pesquisador-chave. E a Revolução Verde tem dois pilares. O primeiro está relacionado ao ambiente agrícola, que foi todo pós-guerra. Então, teve uma grande quantidade de adubos nitrogenados que foram disponibilizados, inseticidas, subprodutos da guerra, e eles começaram a ser utilizados na agricultura. Só que quando ocorria essa grande aplicação de adubos nitrogenados, principalmente ureia, as plantas cresciam demais, produziam muitas folhas, tombavam e produziam poucos grãos. Então era um desperdício, você produzia muito pouco, a planta crescia pouco e não transformava isso em produto comercial. E o Norman observou que a planta precisaria mudar a arquitetura dela. Ao invés de ela investir todo aquele aparato que ela estava recebendo em folhas, ela deveria colocar aquele recurso para a produção de grãos. Então ele conseguiu encontrar alguns genes que faziam com que a planta ficasse anã, uma planta baixinha, que ela individualmente ela até produzia um pouco menos, mas ela suportava uma carga de adubação maior, uma maior densidade de plantas. Então foi realmente uma revolução de como pensar a estrutura, a arquitetura da planta. E a partir dali isso foi aplicado em trigo, foi aplicado em arroz, foi buscado já também genes em milho, mas não com o mesmo sucesso. Mas na maioria das culturas, cereais de inverno, aveia, trigo, e também uma de verão, que é o arroz, isso teve uma aplicação imediata e, né, segundo alguns estudos, evitou um colapso de fome no mundo, principalmente na Ásia. E como não existe um prêmio Nobel de agricultura, por esse impacto de evitar a fome e a morte de muitas pessoas, o Norman Bullock merecidamente recebeu o prêmio Nobel da Paz.
Poxa vida, que belo feito, não? Agora, quais são as características, falando propriamente da técnica, né, de melhoramento genético, quais são as características principais aí dessa técnica que agregam as plantas?
Nós temos três correntes bem distintas em termos de melhoramento de plantas, ou pelo menos duas, digamos, dividir-se em duas grandes técnicas, o chamado melhoramento clássico e o melhoramento molecular. O melhoramento clássico, ele é bem próximo dos pressupostos de Darwin e Mendel, onde tínhamos lá que os mais adaptados deixavam mais descendentes, e Mendel trouxe toda a teoria da segregação. Então, o melhoramento clássico, ele se baseia nesses dois princípios. Você escolhe duas plantas que têm genes de interesse, cruza elas e tenta juntar esses genes de interesse nos filhos. E aí você tenta identificar entre os filhos aquela planta que traz essas características que são benéficas ou para a agricultura ou, né, para a parte de alimentação. Então é um processo de cruzamentos e seleção. Não envolve técnicas biotecnológicas mais avançadas, né, diretamente, não é obrigatório. Então é um processo mais simples. E esse processo, ele começou nas épocas até pré-colombianas, a seleção, mesmo sem nenhum tipo de conhecimento mais científico, e conforme o conhecimento foi sendo acumulado ao longo dos anos, as técnicas foram sendo incorporadas. Mas o melhoramento genético moderno começou em torno de 1900, 1910. E a segunda frente que nós temos, a parte mais de melhoramento molecular, aí envolve transgenia, mutação, edição gênica, em que você não trabalha muito mais com hibridações, mas modificações pontuais no genoma da planta para corrigir pequenos defeitos ou agregar características superiores a ela.
Bom, como o senhor falou da transgenia, nessa pesquisa também eu encontrei que a modificação genética, ou conhecida como transgenia, ela também conhecida como engenharia genética, é uma técnica de biotecnologia que foi introduzida em 1973. E na transgenia, sequências do código genético são removidos de um ou mais organismos e inseridos em outro organismo de espécie diferente. Todo organismo geneticamente modificado, professor, é transgênico?
Não, isso é um certo confundimento, porque são poucas as técnicas de modificação genética que nós temos hoje, né? Existem variações, mas basicamente nós temos três técnicas de modificação. Temos a mutação, temos a transgenia e, mais recentemente, a edição gênica. A primeira que veio foi a mutação. Então, na década de 60, 50, até meados de 70, houve uma febre por mutação. Você pega um agente químico, físico e induz mutações aleatórias no genoma e tenta encontrar se alguma daquelas mutações foi benéfica. Então, é extremamente aleatório a mutação e o resultado é totalmente inesperado. Aí, em 1970, 1980, surgiu a ideia de fazer a transgenia, que já vai para um lado mais de melhoramento molecular preciso. Você identifica uma região do genoma de outro organismo que interessa, um gene, e você isola ele, coloca numa planta que você tem interesse para corrigir algum problema, uma resistência, uma qualidade nutricional, um maior tempo de prateleira de mercado. Então você tem maior previsibilidade, mas envolve essa transferência de genes entre organismos diferentes, entre geralmente espécies diferentes. E a terceira e mais moderna, ela é muito mais parecida com a mutação, mas ela tem as vantagens da transgenia. Você induz uma mutação extremamente específica num local desejado e o resultado é extremamente previsível. Então é como se fosse uma mutação de precisão, que são as chamadas edições gênicas, que é provavelmente o próximo passo de melhoramento genético molecular ou de modificação genética.
Bom, então o melhoramento genético não é igual à transgenia.
Não, são coisas complementares. Normalmente as empresas, as universidades, elas têm duas equipes, uma mais de melhoramento e uma mais de biotecnologia. O melhoramento vai desenvolvendo, através de cruzamentos e seleção, os novos indivíduos, e quando chega para o final do processo, é opcional ou não a transformação genética ou a modificação genética deles, mas são complementares.
Tá. Agora uma outra dúvida, professor. Uma vez a planta ou a fruta geneticamente trabalhada ou modificada, a vida útil dela é prolongada?
Depende muito do transgênico que você desenvolve. Por exemplo, se você faz um transgênico para resistência a herbicida, isso não vai interferir praticamente nada, ou pelo menos não é para interferir em nada no tempo de prateleira ou na qualidade nutricional. São feitos diversos testes para que isso seja garantido. O produto geneticamente modificado, se ele não for diretamente relacionado a tempo de prateleira ou a qualidade, ele tem que modificar apenas o objetivo-alvo, digamos, uma resistência a herbicidas. Mas existem aqueles transgênicos de vamos aumentar o teor de proteína no milho, vamos fazer com que essa maçã não escureça. Então, esses transgênicos que atuam diretamente na qualidade nutricional ou no tempo de conservação, eles vêm com esse objetivo, sim. Então, depende. O melão, por exemplo, existe um melão que tolera o maior tempo de prateleira, ou tomate também. Então, depende muito do como é extremamente específico. A ideia é você modifica uma região sem alterar as outras. Se você quer alterar a qualidade, você altera a qualidade, mas isso não necessariamente vai modificar outras coisas.
Agora, essas modificações genéticas, professor, precisam ser seguidas de acordo com uma tabela da, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde? Porque essas alterações genéticas podem afetar a saúde humana ao consumir?
Há uma grande preocupação, sim. No Brasil existe o Conselho Nacional de Biotecnologia, Técnico Nacional de Biotecnologia, que se chama CTNBio. Ele já tem aí duas décadas de trabalho. Ele é composto por pesquisadores, por membros da sociedade civil, por membros do governo. E eles estão, digamos, atentos a vários aspectos no momento de liberar um organismo modificado. Desde fatores como impacto social, se muitas pessoas vão perder o emprego ou não, quanto isso vai gerar um certo desbalanço na cadeia, também com possíveis reações aos consumidores, ao ambiente. Então, existe uma série de protocolos, uma série de fases para que esse organismo chegue à mesa do consumidor. E quando ele chega, podem ficar tranquilos, é porque ele realmente foi testado, retestado, testado mais uma vez e, enfim, liberado com o menor impacto possível negativo, mas trazendo todas as vantagens aí para o consumidor e para o agronegócio.
A técnica de melhoramento genético, professor Roberto Fritscher, protege a plantação das pragas?
Muito interessante sua pergunta, porque há uma visão de que o melhoramento genético ou a biotecnologia, ela, de certa forma, ela é agressiva ao meio ambiente, ou ela tem um certo antagonismo. E é exatamente o contrário. Quando você tem uma planta que você desenvolve, ela é resistente, por exemplo, a uma praga. O controle natural de pragas é utilizando aí litros e litros, toneladas de inseticidas. E esses inseticidas, eles não são seletivos. Quando ele é não seletivo, ele mata todos os insetos de uma área. Não interessa se ele ataca ou não ataca a praga, se ele é inimigo natural, se é uma joaninha ou se é um gafanhoto. Ele mata todo mundo. Quando você trabalha com uma planta que é resistente geneticamente, essa planta ela não vai interferir na fauna. Então, somente os insetos que forem consumir aquela planta é que vão, de certa forma, ser controlados. Todos os outros insetos não vão ter nenhum tipo de impacto. Além de você evitar que haja todo esse despejo de inseticidas e outros produtos químicos na lavoura, no meio ambiente. Então, a resistência genética, ela faz com que o custo de produção seja menor, o impacto ambiental seja menor, tanto pela não aplicação de grande quantidade de inseticidas ou fungicidas, como também por não trazer esse desbalanço nas comunidades aí de, principalmente de fauna.
Entendo. Agora, quais os cuidados que devemos ter com os alimentos modificados geneticamente? Como o senhor falou, não temos que nos preocupar muito, não, né?
Virou muito discurso, digamos, mais ideológico do que científico. E é um pouco preocupante, porque tudo que a ciência faz passa por um processo de teste muito rigoroso pelo Anvisa, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde no Brasil, e em outros países isso não é diferente. Então, não é possível desenvolver um produto no laboratório numa semana e na outra colocar na prateleira do mercado. Há um controle muito rigoroso sobre todos os impactos. Então, quando chega na mesa do consumidor, é porque realmente é um produto seguro. Mas vai lógico, dos anseios de cada da pessoa, se ela quer uma alimentação, digamos, sem modificação genética, ou mais orgânica, mas teoricamente, eu pessoalmente não faço distinção nenhuma. Composição química é praticamente a mesma, ou para não dizer que é a mesma, ou é para ser a mesma, então não vejo problema nenhum. Vejo muito mais benefícios, porque normalmente esses produtos que vêm como fruto do melhoramento genético da biotecnologia, a tendência é que eles têm um custo menor. Então, é um produto que ele tem um impacto social muito benéfico. Então, tem mais comida na mesa de mais brasileiros.
Bom, é um assunto muito interessante, mas a principal informação e a conscientização que a gente evidencia é a preocupação de todos para manter realmente terrenos saudáveis, alimentação que venha saudavelmente para a nossa mesa, evitando aí certos descontroles para a produção, né, professor?
Há uma tendência muito grande, principalmente tem, vamos dizer, o mundo, não só o Brasil, de certa forma está um pouco polarizado, mas o mundo também, em relação a alimentos, em questão de a visão europeia e a visão americana. A visão europeia traz esse não transgênico, mas lógico que existe todo um apelo sobre, fundamentado em questões de orgânicas, menor impacto ambiental. Mas nós sabemos que por trás disso a União Europeia também coloca esse discurso por uma questão de protecionismo dos seus produtores rurais e também da sua balança comercial. Porque se houver uma livre concorrência dos produtos agrícolas, eles não têm capacidade competitiva com os produtos brasileiros ou os norte-americanos ou os argentinos. Então, atrás de um discurso também existe um lado de interesses econômicos. E existe o lado americano, que nós conhecemos, e acredito que o Brasil se aproxima muito mais do perfil americano, que é produto, quanto o produto mais barato, com qualidade e a competição livre. E a partir disso aí gerou-se esse discurso de transgênico ou não transgênico, orgânico ou não orgânico. Eu tenho meus receios em relação a alguns produtos orgânicos, porque não há o mesmo controle que hoje se busca fazer um controle em cima dos produtos oriundos do melhoramento, que eu acho que são válidos, é preciso ter um controle que chega na mesa do produtor. Mas muitos produtos orgânicos que chegam, ou ditos não transgênicos, eles não são realmente de produção orgânica, realmente eles não têm impacto ambiental zero. Então, eu acho que seria interessante também haver essa preocupação com essa outra linha. Tem muito produtor, tem muito consumidor sendo enganado e pagando caro por produtos que realmente não são aquilo que estão chegando à prateleira. É isso, assim, vendo da minha linha de pesquisa, né, um certo desbalanço no rigor de controle e de preocupações, na verdade, em relação ao que chega para o consumidor.
Professor Roberto Fritscher Neto, professor e pesquisador da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq USP. Muito obrigado pela nossa conversa, muito obrigado pelos esclarecimentos, professor Roberto.
Obrigado, Silvio, pelo espaço aí, estamos sempre à disposição, a Esalq está sempre de portas abertas, assim como o nosso programa de pós-graduação em genética e melhoramento.
Um forte abraço.